Música é lei. Aqui a trilha é democrática. O programa que traz sempre uma boa conversa, um bom papo e a melhor trilha sonora para acompanhar.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Começando por aqui mais um programa Música é Lei nesta segunda-feira. Eu sou Itimara Figueiredo, falo diretamente aqui do estúdio Clenon Borges, da sua Rádio Assembleia FM. Nos acompanhe nas redes sociais, @ Rádio Assembleia FM. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o convidado, o médico Diego Flores, para uma conversa sobre saúde e qualidade de vida. Muito bem-vindo, doutor.
Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e esclarecer algumas dúvidas que os ouvintes tiverem também. A gente está sempre à disposição.
E eu já gostaria que o senhor falasse, se apresentasse aos nossos convidados, nossos ouvintes, né? Quem é o doutor Diego Flores?
Vamos lá. Bom, me chamo Diego Rodrigues Flores, sou natural aqui do Mato Grosso mesmo, nasci em Jaciara. Fiz minha formação de medicina no estado de Rondônia, em Porto Velho. Terminando a faculdade, iniciei a residência de cirurgia geral aqui pelo Hospital Metropolitano do Mato Grosso. Terminando a residência de cirurgia geral, iniciei a pós-graduação em endoscopia e colonoscopia, durante mais 2 anos estudando. Estudando e trabalhando aqui no estado, né? Principalmente no interior, onde a gente mais foi, porque o grupo nosso que a gente operava era no interior. Terminando a pós-graduação em endoscopia e colonoscopia, retornei para a capital e iniciei os tratamentos dos meus pacientes que os colegas operavam, e aí a gente acabava tratando a parte clínica deles, né? E aí continuei estudando cada vez mais, fiz pós-graduação em gastroclínica, fiz pós-graduação em medicina integrativa, fiz pós-graduação em medicina estética avançada, sempre trabalhando, estudando, e aí foi quando deu o estalo, né? Os pacientes que eu tratava da parte gástrica, principalmente, que era uma patologia que eles tinham, eles reclamavam: ah, doutor, eu preciso de emagrecer. Ou normalmente a gente falava pra eles: olha, eu preciso de emagrecer. E eu sempre falava pra eles, falei: emagrecer não é o problema, eu preciso, na verdade, da saúde. Emagrecer é fácil, se você fizer um regime muito louco, você vai emagrecer, não com saúde. E aí você vai ter o reganho novamente. Então a gente sempre tinha essa dificuldade com os nossos pacientes. E acabou que deu um estalo, falou: olha, eu vou começar a melhorar a saúde dos meus pacientes, porque tratando a parte gástrica, eles normalmente emagreciam 2, 3 quilos em 90 dias, que era o tratamento, e aí dava certo. E aí foi quando deu a guinada e a gente começou nessa área de melhorar a saúde, a qualidade de vida, e em consequência vem a perda de peso junto.
O senhor atua com medicina estética, métodos para emagrecer, né? Que é um tema que tem gerado muitas dúvidas, né? Temos aí as canetas emagrecedoras. Então a gente quer falar também sobre isso, né? Aprofundar um pouco mais, trazer informações precisas para os nossos ouvintes. Também o senhor trata sobre implantes hormonais e atendimento humanizado em seu consultório, é isso?
Isso. Hoje, a medicina, hoje, ela se tornou muito, muito específica, vamos dizer assim. Ela ficou muito seletiva. Então, hoje você vai procurar um atendimento médico, às vezes você cai num colega médico que ele é especialista em determinada região do corpo, né? Então, ficou muito seletivo, para a população em geral, ficou muito difícil. Hoje você vai com uma queixa A, o colega A trata essa queixa sua e acaba que tem um braço em uma outra área que ele fala: olha, não é comigo, é com o colega B. Por quê? Porque realmente hoje a medicina se tornou uma coisa muito específica. Então as pessoas hoje tratam de forma muito mais abrupta, vamos dizer assim, sobretudo aquele paciente. E aí foram criando outras áreas que ficou muito com um déficit muito alto, que é tratar o paciente como um todo. Uhum. Porque o paciente em si, ele não é uma coisa só, ele é um todo. E com isso a gente vem com a medicina integrativa. Hoje a medicina integrativa basicamente é isso, é entender o paciente e tratar ele como um todo. Porque às vezes não é só a melhorar a alimentação que vai. Às vezes o paciente tem que dar uma melhorada na parte do humor dele, na parte da ansiedade dele, a parte hormonal dele está um pouco prejudicada, a gente tem que melhorar a qualidade de vida dele como um todo, a gente tem que melhorar a parte gástrica dele. Então a gente tem que abraçar o paciente de uma forma mais humanizada. Isso é o fundamental, porque se você não tiver o paciente com você de forma mais humanizada possível, esse paciente normalmente ele se perde e ele volta a ter os mesmos sintomas que ele tinha antes, quando ele termina o primeiro tratamento com você. Porque hoje o paciente não tem mais aquela coisa de você chegar, tratar, resolver o problema e ir embora. Não conseguimos mais fazer isso. Porque hoje, para isso acontecer, na teoria, o paciente teria que mudar totalmente a qualidade de vida dele, do que ele vive, a forma como ele age. E isso não tem essa possibilidade. A maioria dos pacientes não consegue. Eles vão manter a sua forma de viver. A diferença agora é que a gente, de forma humanizada, vai fazer com que ele tenha qualidade de vida, mantendo a mesma rotina que ele faz hoje.
Que bacana. Esse acolhimento é muito importante, né,
isso,
doutor?
Hoje, acolhimento é o melhor.
Eu gostaria que o senhor já falasse quais suas redes sociais, né, para quem tiver interesse em saber um pouco mais.
Claro, claro. Bom, hoje a gente atende, né, hoje na clínica Pio Vita, tá? Todo de segunda a sexta-feira, tá? Hoje nossa rede social é drdiego.flores, tá? Adicionem lá, a gente vai ter o maior prazer em conversar. Lá a gente sempre tem algumas interações com os pacientes, tira dúvidas e tudo mais. Lá tem o telefone da clínica, que a gente vai falar com a nossa secretária Ana, vai ter o maior prazer em marcar uma consulta e esclarecer para todos as dúvidas e tudo mais que todos tiverem.
Tá certo, doutor. Voltando nessa questão do emagrecimento, né? Hoje a gente vê muitas pessoas em busca do emagrecimento rápido. Existe uma fórmula mágica?
Não existe fórmula mágica. Nunca existiu e nunca vai existir uma fórmula mágica. Hoje, se você não tiver uma boa orientação, tá? Que isso é o fundamental, é uma orientação. Hoje, realmente, você adquirir hoje um medicamento para emagrecer, as canetas milagrosas que temos no mercado hoje, é fácil. Você vai... Basicamente, em qualquer lugar do Brasil, você consegue comprar esse medicamento. Infelizmente, né? Hoje você consegue comprar sem receita, sem orientação nenhuma, medicamentos oriundos de forma estrangeira. Então, isso é ruim para o paciente. Porque, realmente, tomar o medicamento, se você entrar no Google, no ChatGPT, na IA, ele vai te falar certinho como você toma, como você aplica, na onde aplica. Hoje está muito fácil você ter acesso a isso.
Mas o que é ideal e, assim, para resguardar mesmo a saúde desse paciente, né?
O ideal é você ter um acompanhamento, porque não é só o medicamento. O medicamento, ele é... Eu costumo falar que ele é 10% do tratamento. Hoje, o paciente tem que ter uma orientação. Ele tem que saber o que ele pode comer, o que não dá para comer, quais são os efeitos colaterais que ele vai ter se ele aplicar a dose X no dia tal. Então, toda essa estratégia, toda essa integração que a gente faz com o paciente, esse acolhimento, é feito de forma mais prudente possível. Porque não existe uma receita de bolo. Não existe o paciente A, o B ou C, eu vou passar a mesma receita e todos vão dar certo. Porque hoje, todos os pacientes são diferentes um do outro. Tem pacientes que às vezes na semana é mais ruim, tem paciente que no final de semana é mais ruim. Então é o momento que a gente vai fazer as doses ideais, as orientações ideais. E como eu disse no começo, a gente vai melhorar a qualidade de vida dele. O peso é uma consequência. Então, normalmente, eu não falo para os meus pacientes que eu vou fazer ele emagrecer 20 quilos, 10 quilos. Não, eu falo que eu vou melhorar a qualidade de vida dele. Uma consequência disso é a perda de peso. Por quê? Porque o que acontecia antigamente era isso. O paciente vinha, procurava atendimento, tratava lá com o colega 90 dias, com os medicamentos que nós tínhamos no mercado antigamente, que não eram medicamentos para perda de peso, eram medicamentos que eram usados para outras patologias, que o efeito colateral era a perda de peso. Então, o paciente perdia peso, mas logo depois, 60 dias, 90 dias, sem a orientação que ele estava tendo, ele tinha um reganho. Isso foi considerado uma falha no tratamento. Então, a pessoa emagreceu, respondeu bem ao tratamento, mas 90, 120 dias depois, voltou o reganho novamente. O paciente fica incontente, começa a falar que não teve resultados, mas na verdade não é que não teve resultado, ele não teve um acompanhamento posterior a isso, onde mostrava uma melhor qualidade para ele. Olha, mantém isso, volta a comer isso devagar, de forma gradativa, porque não adianta nada você tentar emagrecer, tentar melhorar a sua qualidade de vida em 90 dias, e nos outros 90 dias você voltar como você era antes. Você vai ter o reganho, isso não tem como evitar.
Doutor, essas canetas, elas são eficientes, né? Já os resultados mostram isso, né?
Sim, são excelentes medicamentos. Hoje os medicamentos para, graças a Deus, né? Isso é uma coisa que apareceu muito bom na Anvisa, que liberou pra gente. Hoje existe uma classe medicamentosa para o tratamento de perda de peso. Isso até 5 meses atrás, mais ou menos, não existia. Eu não poderia falar hoje que eu usaria um medicamento A para perder peso, porque eu estaria falando uma informação errada. Não existia o medicamento. O medicamento era usado para tratamento de diabetes e o efeito colateral dele era perda de peso.
Então já tem legislação para isso.
Hoje eu já posso falar que existe um medicamento que foi voltado e criado para a perda de peso.
Olha que bacana. Até porque se não for feito da forma correta, pode ter consequências graves, né, doutor?
Sim, sim, e muito. Hoje a gente tem várias consequências quando é usado o medicamento de forma indevida. O que seria de forma indevida? Com a quantidade, a miligrama, de forma indevida. Porque hoje os estudos mostram que a gente pode usar o medicamento de 2,5 miligramas a 15 miligramas por semana. Quanto que eu vou usar um paciente? Eu tenho que fazer a dosagem dele gradativa. Não tem como eu falar 15 miligramas no paciente, ele vai ter todos os efeitos colaterais possíveis. Ele vai ter a pior sensação na semana dele. Horrível, é muito ruim. É ânsia de vômito, é diarreia, é constipação, às vezes, é mal-estar, é cefaleia, é dor muscular. Ele vai ter tudo o que o paciente não precisa ter. Eu preciso que meu paciente melhore a saúde, uma consequência, perca peso e continue vivendo de forma tranquila. Porque senão...
Vivendo bem, né?
Não tem uma lógica. Por que que eu vou tratar o paciente se depois ele vai ter consequências ruins quanto a isso?
E é isso que pode virar uma pancreatite?
Isso. Aí, uma coisa que chamou muita atenção nesses últimos meses, na verdade, né? Que até apareceu em rede nacional, foi o uso indevido do medicamento. Só que, infelizmente, a matéria, ela solta ganchos ruins. Ela fala uso indevido do medicamento. Só que ela tem que explicar o que que é uso indevido. Porque o medicamento é bom, o medicamento é válido, existe um tratamento para isso sim, existe estudo em cima disso. Qual é o problema da grande maioria, né? Ele é usado de forma indevida. A miligrama, a quantidade do medicamento. Isso é feito com qualquer medicamento. Não é só esse medicamento para emagrecimento. Hoje, por exemplo, se você fizer o uso de um medicamento paracetamol, é um medicamento extremamente simples. Hoje você consegue comprar tranquilamente numa farmácia. Dependendo da quantidade que você toma do medicamento paracetamol, por exemplo. Claro, paracetamol é um nome comercial, né? Ele pode te trazer uma complicação hepática. Entendeu? Então, todo medicamento, ele tem uma quantidade a ser feita mínima e máxima. Se você extrapolar a quantidade máxima, os estudos mostram que vai ter consequências. E as canetinhas milagrosas, que o pessoal tanto fala, é isso. É as consequências do uso indevido da quantidade do medicamento que você faz no período que é devidamente usado, né? O medicamento é feito uma vez na semana, um número máximo de miligramas. Eu não posso extrapolar aquilo, porque senão eu vou ter consequências.
Certo. E aí, nesse caso, quando o paciente tem essa indicação para usar essas canetas, o senhor também indica a atividade física?
Isso. Hoje, como no começo, a gente faz uma medicina integrativa. A gente precisa abordar o nosso paciente de uma forma como um todo. Então, não é só ir lá no consultório ou em qualquer lugar aplicar o medicamento. A orientação é, tem que fazer uma atividade física. Por quê? Porque hoje perder peso é fácil, não é difícil. Mas o que é perder peso? A maioria dos pacientes tem em casa uma balança, correto? Uma balança simples, comprada na farmácia, comprada em todas as lojas lá. Essa balança, ela vai te dar o quê? Peso.
Uhum.
Só que você pesa na segunda-feira e está com 100 quilos. Aí tu faz o tratamento certinho. Na segunda-feira você vai novamente e você está com 98 quilos. Nossa, legal, perdi 2 quilos. Mas o que você perdeu? Você perdeu água, você perdeu gordura, você perdeu músculo, você perdeu minerais. O que você perdeu? Esse peso que você perdeu é o quê? É gordura visceral? É gordura periférica? Então, tudo isso a gente tenta abordar na medicina integrativa. Então, com isso, hoje nós temos várias balanças hoje muito boas para isso. Lá, por exemplo, nós temos uma balança hoje que consigo ter parâmetros para isso. Então, eu tenho vários pacientes que chegam lá comigo e falam: nossa, doutor, hoje foi uma semana péssima, eu não perdi nada. Aí eu falo: tá. Você não perdeu nada? Não, não perdi nada. Aí, realmente, a gente pesa o paciente lá, ele estava com 70 quilos, e aí ele estava com... Às vezes, ele está com 70 quilos e 200 gramas. Ele fica extremamente bravo comigo. Nossa, eu engordei 200 gramas e tudo mais, o tratamento está tendo efeito. Eu falo: calma, fique tranquilo. Aí, a gente começa a conversar com o paciente. Fala: como é que foi a tua semana? Ah, então, eu fiz isso. Tu fez atividade? Não, eu fiz atividade certinha. Até no final de semana, eu não comi isso, não comi aquilo. Eu falei: mas eu não te proibi de comer as coisas. Eu disse que você pode comer de forma gradativa, em pouca quantidade. Eu preciso que você coma e seja feliz. É extremamente ruim você fazer um regime extremamente restrito. Você vai ficar bravo, você não vai fazer. A aceitação é muito ruim.
Não consegue fazer por muito tempo, né?
Não, não consegue. E aí ele fala, eu falo: tá. Mas o mais importante, tua roupa, como é que tá? Não, a roupa ficou mais folgada, doutor, realmente. Eu falei, tá, e eu sinto? Não, eu sinto, eu tive que apertar mais um botão. Eu falei, então, peraí, tu engordou 200 gramas, mas tu tá mais, com a roupa mais folgada e o cinto apertou. Então, tem alguma coisa errada. Como é que você engorda e a roupa fica mais folgada? Aí ele para, pensa, é, verdade. Aí a gente vai avaliar a bioimpedância dele, né? Hoje são as balanças com bioimpedância. A gente faz um comparativo da semana anterior para aquela semana. Às vezes o paciente perdeu 2 quilos de gordura, ganhou uma ingesta de proteína melhor, ganhou minerais, ganhou músculo, ganhou líquido, e aí fica uma coisa suprindo a outra. Então ele perdeu gordura, que isso é muito bom, e ele ganhou o que é melhor ainda, que é a musculatura. Hoje já foi comprovado isso. O reganho de peso que os pacientes normalmente têm quando param o tratamento é quando eles perdem muita massa magra. Então, hoje, tem vários pacientes que chegam em mim que já fizeram um tratamento de forma sozinho, vamos dizer assim. Foi lá, comprou o medicamento e aplicou de forma que o Google ensinou ele. E chegam lá comigo extremamente tristes. Por quê? Porque emagreceu 25 quilos, só que tá com aquela face de derretimento. Hoje a gente tem muito uma coisa chamada emagrecimento do derretimento, que a pessoa derrete, literalmente ela derrete. Ah, mas por que que ela derrete? Porque ela perde músculo, ela perde coxinho de rosto facial, que é a gordura que nós não podemos perder, porque é isso que dá a harmonização facial nossa. Ela perde a gordura do glúteo dela, então ela tem uma queda de glúteo, ela tem uma queda porque também perde musculatura do glúteo. Então chega uma mulher lá extremamente triste, mesmo magra. Por quê? Porque ela perdeu tudo. A qualidade de vida dela ficou péssima. As roupas ficaram feias. Ela não usa um biquíni mais porque ela não quer. Ela se sente feia porque ela não tem mais glúteo. A barriga dela está extremamente bonita. Está literalmente magra, só que está caída. Então ela já perdeu todo o estímulo de colágeno porque o corpo não consegue produzir o colágeno suficiente com uma perda de peso de 25 quilos em 3 meses. Então, assim, não existe milagre. Ah, eu vou perder peso em 3 meses, 25 quilos, eu tô feliz. Não existe. Isso não existe. Não tem medicamento hoje que vai estimular colágeno para você em relação a isso. Hoje, se a gente fizer um estímulo de colágeno hoje no rosto de um paciente, ele começa a fazer efeito com 21 dias. O pico máximo de efeito dele é com 90 dias. Então, você imagina, um paciente com 90 dias perdeu 25 quilos. E eu mesmo estimulando o colágeno dele com produtos, ele não vai conseguir produzir colágeno suficiente para segurar a pele que ele perdeu, essa gordura toda. Então, hoje, a medicina integrativa veio para isso, para tratar o paciente como um todo. Hoje, mulheres, por exemplo, uma coisa que tem meus pacientes, ele reclama queda de cabelo, mas é uma consequência. Isso a gente fala pro paciente: olha, você vai ter queda de cabelo. Por quê? Porque não tem como você perder peso sem perder também vitaminas. Não existe, não tem como você segurar isso. Vai perder um pouco de vitamina. Então a gente tem que repor essa vitamina. Mas mesmo repondo, o paciente perde cabelo. O homem não liga muito. O homem são raros. Hoje tem muitos, mas ainda são raros. A mulher, se perder 2 fios de cabelo no banho, ela já fica desesperada. Mesmo ela tendo uma quantidade de cabelo boa, não tem aparição de calvície, nada. Mas ela fica desesperada. Então a gente tem que falar isso, a gente tem que conversar. Então assim, nunca minha consulta, por exemplo, é 10 minutos. Meus pacientes já sabem, eles não têm que ir com pressa no meu consultório. Porque tem paciente que às vezes em 10 minutos eu resolvo o problema dele. Tem pacientes que eu fico 40 minutos conversando.
E daí a importância, né, de um profissional experiente, capacitado, né, doutor? Para acompanhar todo esse processo de emagrecimento com qualidade de vida, com saúde. Inclusive, no nosso programa anterior, a gente teve a honra de receber aqui a Andréia Braga, né, que ela é uma das suas pacientes e está felicíssima, né, com o resultado.
Sim, a Andréia, ela veio comigo. A proposta inicial, quando ela veio comigo, ela ia fazer bariátrica, né? Ela veio para fazer. Ela só veio porque eu trato um colega dela, tá? Que a gente teve bons resultados e pela indicação ela veio até mim. A gente chegou, conversou, eu entendi o que ela precisava, eu propus para ela um processo do que a gente dava para fazer e iniciamos o processo. Mas mesmo assim, não é fácil, é difícil. Uhum. Ela briga comigo toda semana que ela vai lá, porque ela tem que ir pra atividade física. Fazer atividade física legal, pra quem gosta é. Pra quem não gosta, não tem costume, não é legal. É ruim. Se acordar cedo, fazer uma caminhada, não é legal. Nós vivemos num estado muito quente. Então, você fazer uma caminhada 6 horas da manhã, o sol já tá a pico, já tá quente. É difícil, não é fácil. Você trabalhar o dia inteiro e ainda ter que ir pra academia 7 horas da noite, você já tá cansado. É difícil. Pra quem não gosta, é muito mais difícil.
É, não existe vitória sem luta, né,
doutor? Não, não existe. Então você imagina, eu fazer um paciente já comer menos, restringir uma felicidade dele, que é a comida, ainda falar pra ele que ele tem que fazer atividade física, e uma mulher ainda falar que tá caindo o cabelo. Se eu não conversar com ela, explicar muito bem isso pra ela, ela vai desistir com um mês. Ela fala, não, esse médico é doido, ele não é normal, ele tá me restringindo o que eu mais gosto, que é comer, ele tá me forçando a fazer uma academia que eu não gosto, e ainda tô caindo o cabelo, o meu rosto tá caindo, tudo tá caindo. Não, tem alguma coisa errada. Não, não é certo isso, não. Desisto, vou embora. Então, a gente tem que conversar muito, muito, muito. A maioria das minhas consultas com mulheres normalmente demoram meia hora tranquilamente, porque elas têm muita dúvida. A gente tem que tirar as dúvidas, tem que esclarecer. E mesmo assim, ainda é difícil. Elas mandam mensagem, a gente responde na noite, responde de dia, responde no final de semana para tentar acalmar, porque a parte psicológica delas é muito complicada. Quando ela não tá bem consigo mesma, é muito complicada. E uma coisa muito importante, eu peço para todos os meus pacientes, você tem que ter o apoio de quem tá em casa com você. Não existe tratamento sem o apoio da família. Não existe. Não tem como ter bons resultados. Não tem. Se o marido não apoia, se os filhos não apoiam, se a família, o pai ou a mãe não apoia, não tem como. A pessoa não aguenta, chega um momento que ela não aguenta mais. Isso acontece, viu? Acontece muito.
Exatamente. Nós vamos para o nosso intervalo, doutor. Vamos ouvir Voltando Pra Mim com Agatha Maia. A senhora é fã dessa música, né?
Muito boa, muito boa.
Voltamos já.
Fui criança com pressa de crescer. Eu não sabia como me defender. Tive que ser forte mesmo sem saber, porque sempre era pior ao anoitecer. Crescida, o maior sonho foi realizado. Fui colo, fui ponte, mas na verdade eu era como um vaso quebrado, mesmo quebrada. Segui em frente com passos lentos. Precisava ser adulta, mas ainda era criança aqui dentro. Agora eu tô voltando pra mim, devagar. Desfazendo os nós, colando os cacos. Aprendendo a me amar, me olhando com os olhos que nunca me viram. Descobrindo os pedaços que estavam perdidos.
Pra mim, devagar, sem fugir, colando. chorou, mas agora está segura e tem paz de verdade. Que sofreu e chorou, mas agora está segura e tem paz de verdade.
Saudável. Alimente essa ideia.
O leite materno é o alimento perfeito. Tem tudo de que o bebê precisa. Não deve ser substituído, nem precisa ser complementado. A fórmula é como um remédio para aqueles que não conseguem ou não podem ser amamentados. Nesses casos, o acompanhamento de um profissional da saúde é necessário. Estudos comprovam que a saúde dos bebês amamentados é muito melhor.
Alimentação saudável. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Dentro de um museu, é só entrar e deixar a curiosidade te guiar.
Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos.
Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Uma parceria Rádio Senado.
Estamos de volta com o programa Música é Lei, hoje falando sobre a medicina, os métodos, as técnicas para emagrecimento com qualidade de vida. Aqui no programa hoje o Dr. Diego Flores. Lembrando que o programa Música é Lei tem o apoio da presidência da Casa de Leis, do deputado Max Russi, o primeiro secretário, o doutor João, o nosso secretário de comunicação é o coronel Henrique Santos. Doutor, a gente já falou bastante sobre os métodos, né, de emagrecimento, a importância de ter um acompanhamento com um especialista, né? O senhor já deixou aqui suas redes sociais, gostaria que inclusive repetisse, né, para quem perdeu o primeiro bloco.
Claro, claro. Hoje a rede social é o Instagram, que é a rede que a gente mais usa, é drdiego.flores.
Isso aí, pessoal, vamos acompanhar, porque ele agora também está começando a vida de influencer.
Esse negócio é muito difícil, meu Deus do céu.
Mas está indo bem, já olhei suas redes sociais.
Obrigado.
E, doutor, o senhor também trabalha muito com implante hormonal, né? Quando que isso é indicado para o paciente?
Bom, cada paciente é um paciente diferente um do outro, né? Então a gente tem que entender o paciente o que ele precisa. Por quê? Normalmente o paciente que ele é obeso, ele tem uma queda dos níveis de testosterona. Então você imagina um homem hoje com níveis de testosterona baixo. Hoje o homem precisa de testosterona para viver. Não é nem para ter outros efeitos benéficos da testosterona, é só para ele viver. E hoje já tem estudos que testosterona baixa tem maior chance de problemas cardiovasculares, por exemplo. Entendeu? Então a gente precisa melhorar o paciente. Então você imagina, paciente com 140 quilos, uma testosterona baixa, a gente faz o emagrecimento dele, melhora a qualidade de vida dele como um todo, e a queixa dele: ah, doutor, eu tô pra baixo, ah, não tenho ânimo pra nada, minha autoestima tá baixa, não tenho isso, não tenho aquilo, e a gente vai entendendo ele como um todo. Chega um determinado momento que a gente fala pra ele: olha, agora você tem indicação da gente fazer uma reposição hormonal pra você de forma mais eficiente, uma forma mais... vamos dizer eficiente, mas uma forma mais programada para isso. Hoje os implantes hormonais, eles fazem com que a gente consiga ter essa liberação diária do hormônio, diferente da gente fazer uma reposição, por exemplo, injetável, ou uma reposição de forma por gel, né, que hoje a gente tem testosterona em gel, que usa muito em mulher, né. Uhum. Ou as mulheres usam
E geralmente, qual é a faixa etária?
Não, aí que tá, hoje não tem mais essa faixa etária. Hoje, por exemplo, a gente consegue implantar pacientes com 33 anos, 35 anos, já começa a implantar, assim como a gente implanta pacientes de 70, 75 anos, né? Então, hoje, meu paciente mais jovem que eu implantei tinha 36 anos, se eu não me engano, e o paciente mais idoso que eu implantei hoje tem 72 anos. Então, olha hoje, só. A qualidade de vida é procurada tanto pelos mais novos quanto pelos mais velhos. Uhum. Todos querem ter uma qualidade de vida boa. Qual o grande problema e o grande vilão dessa parte de reposição hormonal? Que ficou uma coisa muito abrupta, né? Então, quem repõe hormônio é aqueles fisiculturistas grandes, aqueles caras que precisam de força, né? Que são grandes e tudo mais. E não. Hoje nós conseguimos fazer uma reposição hormonal de forma adequada para cada paciente, o que é indicado para aquele paciente, e que o paciente tenha simplesmente a melhora da sua qualidade de vida. A gente não está focando que o paciente fique musculoso, grande, forte. Não, não. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida dele.
É isso que eu quero que o senhor explique para os nossos ouvintes. O que que faz na pessoa, né, esse tratamento hormonal?
Tá, vamos lá. Fisicamente, o que que vai fazer? Nada. Porque o nosso foco não é deixar o paciente musculoso. Isso é outra situação.
Uhum.
O nosso foco é que o paciente tenha disposição quando acorda, disposição para trabalhar. Não tenha o desgaste físico e o desgaste emocional no seu dia como um todo. Então, se você olhar para um paciente, se ele é implantado ou não, você não vai conseguir identificar. Não é para isso acontecer. O paciente é para se sentir bem. Então, você só vai notar que o paciente tem implantes ou não pela parte do humor dele. Basicamente é isso. Fora isso, não tem o porquê a gente mostrar para o paciente ou para quem for ver ele que ele tem um implante, que ele faz isso. Por quê? Porque hoje existe muito preconceito sobre isso, tá?
Ainda existe?
Muito preconceito. Muito, muito, muito. Ah, você usa implante. Hoje, por exemplo, nós temos implante de tadalafila, que é um dos medicamentos que é criado para uma forma de tratamento que o efeito colateral dele é usado para outro, né? Para estímulo sexual, vamos dizer assim. E hoje a gente tem implantes, hoje está da tadalafila que a gente implanta para o paciente simplesmente ter uma melhora da qualidade da circulação sanguínea dele.
E esse tratamento também está disponível no SUS?
Hoje no SUS, não. A parte de implantes hormonais pelo SUS, ainda não. Ainda é uma possibilidade de acontecer num futuro muito próximo, eu acho, tá? Porque hoje, realmente, hoje os implantes vieram também pra... Não vai sair do mercado. Veio pra ficar. Uhum. Veio pra ficar.
E o processo de emagrecimento? Já tem pelo SUS?
Hoje existe o processo de emagrecimento, não com o uso das canetas, tá? O uso do medicamento. A gente fala caneta, né? Mas, na verdade, é o uso da tirzepatida, né? Uhum. Hoje não tem. Ou o uso da semaglutida, que são alguns nomes comerciais, né? Pra população entender. Semaglutida seria o Ozempic ou o Wegovy. A tirzepatida seria o Mounjaro ou o Zepbound. Depende do país que você compra, né? Ele, no Brasil, chama Mounjaro. Então, essas canetas ainda não. Tem vários estados, várias prefeituras que têm os projetos, né? Só que, infelizmente, ainda nenhum desses projetos, até onde eu sei, foi aprovado o uso desses medicamentos lá de forma liberada pelo SUS. Ainda não. Ainda não, infelizmente.
Mas diante de tantos avanços, acho que isso aí em breve pode acontecer, né?
Num futuro muito próximo. Isso, num futuro muito próximo. Porque isso é muito bom. É muito bom, veio para ajudar. Porque hoje a obesidade é uma doença que mata muita gente. Muita gente. E é uma doença muito silenciosa. Não aparece, porque normalmente o obeso, ele não vai ter escrito que ele morreu pela obesidade. Ele morreu, ele teve uma morte por problemas ocasionados pela obesidade. Então, por que que a gente não trata o problema inicial? Né? A obesidade é o problema? Vamos tratar a obesidade para não ter os outros problemas. Problemas cardíacos, problemas vasculares, problemas articulares. Então, tudo isso é ruim. Então, vamos tratar aquilo. Funciona? Funciona. Só que, infelizmente, o SUS ainda não está conseguindo proporcionar isso. Mas, no futuro muito próximo, isso vai acontecer.
Que bacana, né? Torcemos muito por isso,
sim,
né,
com
doutor?
Certeza.
O senhor também atua na área de estética, né? Eu gostaria que o senhor falasse pra gente como que é essa questão, a procura é muito grande, né? E qual que é a diferença entre vaidade e cuidado com a saúde?
Perfeito. Bom, hoje eu atuo mais na área da estética, mais voltado para os meus próprios pacientes. Por quê? Porque, infelizmente, o emagrecimento faz com que você perca algumas sustentações. E, claro, todo paciente hoje quer uma harmonização, quer uma melhora da sua parte estética. Antigamente, né, isso a gente tá falando de 2, 3 anos atrás, o pessoal tudo queria aqueles rostos quadradões, aqueles rostos grandões, aqueles bocões, né? Principalmente as mulheres, bocão e tudo mais.
Mas boca tá em alta, né, doutor?
Tão em alta, só que por incrível que pareça, mudou. Hoje, o mais harmônico possível, o mais natural possível é o que mais se procura. Hoje, por exemplo, uma harmonização de boca hoje que eu faço no meu consultório. Os pacientes chegam lá achando que vão colocar 2, 3, 4 ml na boca. E na verdade a gente faz uma boca hoje com menos de 1 ml.
É.
A gente deixa a boca harmônica. Existem várias técnicas para isso, claro, né? Então a gente entende o que o paciente precisa e a gente faz aquela técnica mais desejada por ele, que fique de forma harmônica e o mais natural possível. Porque
sem exagero.
Hoje, o menos está sendo mais.
Exatamente.
Então, é igual, por exemplo, o uso da toxina botulínica, né? Que a gente faz uma paralisação da musculatura para tirar as rugas, vamos dizer assim, né? Só que hoje, e se você for reparar em vários atores, vários artistas hoje na mídia, eles têm expressão. Hoje, a população quer ter expressão. Hoje, aquela expressão antigamente que era aquele rosto totalmente paralisado, um exemplo, uma icônica nossa, a Hebe Camargo, o rosto dela era totalmente paralisado. Naquela época, aquilo era bom, aquilo era bonito. Hoje já não existe mais aquilo. Hoje todo mundo tem que ter expressão. Hoje é muito ruim você conversar com uma pessoa que ela não mostra a expressão dela. Se ela tá brava, tá feliz, se ela fez uma cara de espanto. Por quê? Porque às vezes o rosto dela tá todo travado. Então, assim, ficou ruim. Então, hoje, o menos está sendo mais.
Que bacana. Doutor, eu gostaria também que o senhor contasse aqui pra gente qual que é o seu hobby. O senhor cuida de tantas pessoas, né? Como o senhor se cuida? O que faz nas horas vagas?
Hoje, como no meu Instagram vocês vão ver, eu já fui um paciente obeso. Eu já pesei 140 quilos. Então, hoje, eu não consegui, com 140 quilos, eu não conseguia ter hobby nenhum. Eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma. Eu ajudava todas as pessoas e acabava não cuidando de mim. Chegou um momento que eu não consegui brincar com a minha filha. Então, pra mim, foi o ápice da coisa. Não, pera. Se eu não mudar de hoje, eu não vou brincar com a minha filha amanhã. Acabou. Minha vida acabou aqui. Não tenho o que fazer. Então, foi aí que eu comecei a mudar. Comecei a ter algumas... Melhorar a minha qualidade de vida. Fazer um tratamento pra melhorar.
Com as canetas?
Inicialmente, não. Porque não existia, né? O meu processo, ele tá há 3 anos. Eu tô nesse processo de emagrecimento, né? Então, eu saí de 140 quilos hoje pra 90 quilos. Então, é um processo longo. É um processo que é árduo, não tenho que falar disso. E comecei a melhorar. E aí eu consegui ter qualidade de vida e consegui ter alguns hobbies, né? Hoje, por exemplo, eu pratico corrida, que é uma coisa que quem conheceu o Diego há 4 anos atrás nunca imaginou que eu ia estar correndo num domingo de manhã. Impossível. O Diego de 4 anos atrás não correria no domingo de manhã jamais. Uma porque eu não conseguiria, outra porque eu com 200 metros estaria com certeza dentro de uma ambulância sendo levado para o hospital infartando quase. Eu não teria qualidade nenhuma. Com essa obesidade, o que ela me trouxe? Ela me trouxe hipertensão. Hoje eu sou um paciente hipertenso. Ah, doutor, você emagreceu, você tem 90 quilos e ainda é hipertenso? Sim, ainda sou hipertenso. Eu trato todos os anos, eu vou no cardiologista. Todos os anos eu vou na esperança que ele vai diminuir o meu remédio ou tirar. E todos os anos que eu vou lá e falo, olha, ainda não. Tem que melhorar. E a gente vai melhorando como todo. E isso, graças a Deus, me proporcionou outros hobbies, por exemplo. Um deles, eu consigo correr hoje, é um hobby que eu adquiri. Consigo fazer uma caminhada, que é uma coisa que eu não fazia. Hoje eu pratico automobilismo também, é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Então eu faço, hoje eu pratico corrida de carro, né? Tanto corro a velocidade na terra aqui no Mato Grosso, quanto eu corro no autódromo lá em Campo Grande.
Olha que bacana!
Bem divertido, é uma coisa que eu consigo, e eu consigo fazer isso também junto com meu pai. Porque como eu moro em Cuiabá, meu pai mora no interior, eu não tenho tanto contato com eles. Às vezes vejo eles, claro, quase todo final de semana, a gente tenta se ver, mas infelizmente pela rotina não dá. Só que nesses momentos é o momento que eu consigo ter junto com meu pai, junto com a minha mãe, principalmente, tá? Então, por exemplo, agora, nesse mês, dia 28 e 29 de março, a gente vai ter a abertura do campeonato lá em Campo Grande. A gente vai estar lá correndo no sábado e no domingo. Vai ser bem legal,
olha,
bem gratificante.
Que bacana, temos um doutor atleta. Que bacana, parabéns, superação, né, doutor? Superação.
Graças a Deus, graças a Deus. Isso proporcionou uma qualidade de vida para mim muito boa, muito boa, muito boa. Porque realmente a nossa vida hoje, a vida do médico hoje, não é o mar de rosas que todo mundo acha, né? Não existe mais aquele médico de antigamente que era, trabalhava-se pouco e ganhava-se muito dinheiro. Hoje não existe mais isso. Hoje, para você ter uma boa qualidade de vida, você tem que trabalhar bastante, assim como qualquer profissão. Não existe regalias na profissão A ou B. Isso faz com que, às vezes, a gente não consiga ter uma qualidade de vida tão boa. É, todo mundo acha, né, que o dinheiro traz muita coisa. Não, não é bem isso. Hoje eu vejo pessoas que ganham muito menos e são muito mais felizes do que pessoas que ganham muito dinheiro e não conseguem ter qualidade de vida. Não conseguem ir numa feira num domingo de manhã. Não consegue fazer nada.
E qual que é o conselho que o senhor dá aos nossos ouvintes que estão ouvindo tudo isso, nesse relato do senhor bonito, que o senhor é motivo de inspiração e vai inspirar muita gente?
Hoje eu acho que todo mundo tem que procurar qualidade de vida. Hoje o fundamental é procurar uma qualidade de vida. Hoje, tendo qualidade de vida, você consegue tudo. Tudo, 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 tudo. Você melhora no seu serviço, você melhora entre os seus amigos, você melhora no círculo de amizade, você melhora no seu serviço. É, você consegue ter uma melhora da sua parte financeira, claro, a gente não pode esquecer da parte financeira, mas tem a qualidade de vida. Hoje é fundamental ter qualidade de vida. No mundo que vivemos hoje, tem a qualidade de vida.
Que bacana. E a gente vai finalizar o programa. Infelizmente, chegamos ao final.
Opa.
Porque o senhor tem muita coisa para nos contar. E a gente vai ouvir a música com Zé Neto e Cristiano, Barulho de Foguete. O senhor também é fã dessa música?
Gosto, gosto bastante. Eu gosto bastante de sertanejo, né? Sou do Mato Grosso, não tem como não gostar de um sertanejo.
Que bacana. E é assim que a gente chega ao final de mais um programa Música é Lei, nesta segunda-feira maravilhosa. Ótima semana a todos. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui.
Eu que agradeço o convite. Estou à disposição, tá? Se tiver dúvida, se algum ouvinte mandar alguma dúvida, eu fico à disposição para responder, claro. E se tiver novos convites, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Ei! Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Achei. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Escuta o barulho do foguete aí, né? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá. Cê sabe que eu tô sempre aqui. Se precisar desabafar, meu ombro é todo seu quando quiser chorar. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar.